Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Entrevistados que o Brasil quer ouvir. Bancada formada por jornalistas independentes. Apresentação de Augusto Nunes. Hoje, 9:30 da noite. O escritor e pesquisador da Embrapa, Evaristo Eduardo Miranda, vem ao programa e vai direto ao ponto. Então não perca, hoje, a partir das 9:30 da noite, direto ao ponto, na Jovem Pan e também na Panflix.
E aí, pessoal, aqui é o Paulo Matias do 3 em 1. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já tem a Panflix? É a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só você baixar o aplicativo no seu celular ou no seu tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia tem conteúdos novos para você ver e rever por lá. Baixe agora na Apple Store ou no Google Play. Não esquece, é de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 14 de dezembro de 2020. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Começa mais uma edição do Jovem Pan agora, com os principais destaques do Brasil e do mundo para você. Estamos ao vivo em AM pelo Panflix, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernanda e seguimos juntos até, excepcionalmente, às 4:30 da tarde. Vamos aos destaques.
Jovem Pan, agora.
Instituto Butantan adia para 23 de dezembro envio de resultados da Coronavac à Anvisa. De acordo com o governador João Dória, o objetivo é enviar os dados completos para solicitar registro definitivo da vacina. Hamilton Mourão diz que discussão sobre datas de vacinação contra a Covid-19 está precipitada. De acordo com o vice-presidente, não é possível respeitar o prazo determinado pelo Supremo Tribunal Federal para divulgação da data. E Augusto Aras chama força-tarefa do Ministério Público de Atividades Informais. O Procurador-Geral da República citou cidades onde há grupos específicos da Lava Jato voltados para a operação. E Sputnik V protegeu todos os vacinados de casos graves e em ensaios. O Instituto Gamaleya, na Rússia, anunciou eficácia geral de 91,4% após estudos da fase 3 com 78 pessoas. Estados Unidos iniciou a vacinação contra a Covid-19 nesta segunda-feira. Profissionais da saúde na linha de frente são os primeiros a receberem as doses do imunizante da Pfizer. Agora são 4 horas e 3 minutos e o Rio de Janeiro teve um fim de semana com flagrantes de desrespeito às regras do distanciamento social. Ao mesmo tempo, a expectativa é que uma vacinação contra a Covid-19 aconteça apenas em 2021 no Brasil. Então, para a gente entender melhor como foi o final de semana e todo esse cenário, nós vamos conferir agora as informações do Rodrigo Viga.
Exatamente. Comecei com fontes técnicas aí envolvidas nesse Plano Nacional de Vacinação, enfrentamento à pandemia de Covid-19. e elas me disseram que a perspectiva, de momento, com os resultados laboratoriais, clínicos que se tem até agora, é que uma vacinação no país comece a partir de março do ano que vem. E a grande aposta é na vacina Oxford-AstraZeneca, que está sendo desenvolvida em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz. Embora essas mesmas fontes tenham admitido que a vacina da Pfizer está no estágio mais adiantado, um passo à frente, com reconhecimento, inclusive, lá fora, vacina, inclusive, que já foi aplicada na Inglaterra. Amigos ouvintes, internautas da Jovem Pan, sobre a Coronavac, essas mesmas fontes disseram que entre as principais vacinas estaria passos atrás, porque os resultados clínicos ainda não foram apresentados, a chamada fase 3, não são dados ainda convincentes para se pensar em uma vacinação em 25 de janeiro de 2021. Até perguntei para uma das fontes, porque é uma mobilização de algumas pessoas comprando passagem aérea para ir para São Paulo, pensando uma imunização a partir de 25 de janeiro do ano que vem. E essa fonte me disse o seguinte: é bom que essas pessoas estejam comprando passagem com tarifa flexível, porque senão terão que pagar uma multa alta no dia 25 de janeiro do ano que vem. A perspectiva é que a vacinação comece em março, segundo essas fontes. Houve uma cobrança aí durante o final de semana do STF sobre o governo por conta do lançamento do Plano Nacional de Imunização, de vacinação, e isso vai crescendo mês após mês. A ideia é que no segundo trimestre do ano que vem temos de 10 a 20% do público-alvo imunizado. Público-alvo tem mais de 50 milhões de pessoas e em torno de 40% dessas pessoas em meados de 2021. Estamos ainda dentro do túnel, dizem as fontes, embora a luz, chamada vacina, esteja lá na frente. Aqui no Rio de Janeiro foi um final de semana de desrespeito às regras impostas por prefeitura, regras de isolamento, de altruísmo, bom senso e muito mais. Mais de 500 veículos foram rebocados na orla, cerca de 350 multas aplicadas, 12 estabelecimentos comerciais autuados, ambulantes também autuados. Começou a vigorar um novo pacote de medidas, né? Desde a última sexta-feira, não pode estacionar na orla, não pode, amigos ouvintes, internautas da Jovem Pan, haver a circulação de pessoas em saunas e piscinas dos condomínios fechados. Vamos com o escalonamento também de atividades econômicas e também outras restrições. Mas o que se viu foi muita gente curtindo festas, bailes, funk, inclusive um evento que teria reunido na Arena São Cristóvão cerca de 20 mil pessoas na zona norte do Rio de Janeiro. A taxa de ocupação de leitos de UTI continua nas alturas, acima de 90% aqui no Rio de Janeiro. Deu uma, entre aspas, desanuviada. No entanto, nós temos por aqui cerca de 500 pessoas na fila de espera por uma internação em um leito de enfermaria ou em um leito de UTI. Não dá para vacilar, não dá para relaxar enquanto não sai a vacina. As recomendações seguem de pé: uso de máscara, evitar aglomerações, concentrações de pessoas. E um outro dado aqui na cidade do Rio de Janeiro vem chamando bastante a atenção das autoridades: número de sepultamentos. Nos primeiros 10 dias de dezembro, quase 500 enterros, mais da metade do que se observou no mês de novembro. E se seguir nesta batida, infelizmente, o mês de dezembro vai remeter ao pico da pandemia, que foi maio deste ano, quando mais de 1.800 pessoas foram sepultadas aqui na cidade do Rio de Janeiro. Do Rio, Rodrigo Viga.
E as informações direto do Rio de Janeiro com Rodrigo Viga. Agora a gente volta aqui para São Paulo para falar um assunto de destaque desta segunda-feira: a entrega dos resultados da vacina Coronavac, produzida em parceria com o Instituto Butantan, foi adiada para o dia 23 de dezembro. E quem traz os detalhes desse assunto é a repórter Nani Cox. Boa tarde, Nani.
Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a Jovem Pan. Olha, o governo do estado mudou então a estratégia e vai pedir no dia 23 de dezembro o registro permanente para a Anvisa da Coronavac, a vacina desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan e o laboratório chinês Sinovac. A equipe aqui do governo decidiu mudar essa estratégia porque percebeu que tinha mais de 170 pacientes voluntários do estudo que já estavam infectados com o coronavírus, um número muito superior ao mínimo mínimo, portanto, eles podiam já fazer esse tipo de pedido, que seria mais definitivo e não o uso emergencial, que teria uma série de regras a serem cumpridas, né? Ainda de acordo com o governo aqui do estado, a estratégia vai permitir um estudo conclusivo que vai garantir agilidade e confiabilidade na eficácia da Coronavac. Outro objetivo também é conseguir o registro permanente em outros países, né? O pedido aqui no Brasil vai ocorrer simultaneamente ao pedido na agência, na similar da Anvisa, lá da China, o que pode também acelerar o processo aqui no Brasil devido à lei Covid, né? Que diz que qualquer imunizante contra a Covid aprovado por órgãos reguladores dos Estados Unidos, Japão, Europa ou China vão poder, então, tem que ter 72 horas aqui de análise pela Anvisa. Ainda de acordo com o governo, esse estudo clínico vai permitir, inclusive, o registro da vacina, não só aqui no Brasil, como na China e outros países do mundo, né? Esse é o motivo da decisão estratégica, de acordo com o presidente do Instituto Butantan de Mascovas, que foi tomada na semana passada. Essa decisão foi feita, então, na semana passada, de submeter, então, o registro final da vacina e não submeter esse estudo intermediário com base na análise interina, que seria esse uso emergencial. A estratégia de pedir também direto registro, de acordo com Dimas Covas, também visa evitar uma divulgação de diversos tipos de análises, né, de resultados de eficácia diferentes, como vem acontecendo com, por exemplo, a vacina da Rússia, a Sputnik V, né? Também, de acordo com Dimas Covas, com o registro, o Butantan dá início, então, uma responsabilidade que foi assumida com a Sinovac de ter pelo menos 500 milhões de doses no primeiro semestre do ano que vem, que seriam disponibilizados, então, para o Brasil e países da América Latina e qualquer outro país que tenha tido, então, esse acordo com a Sinovac. Lembrando que ainda falta um relatório da Anvisa depois de uma inspeção na fábrica lá da Sinovac, o que deve ocorrer ainda em dezembro. De acordo com o governador João Dória, desde o início da produção no Instituto Butantan, né, começou na quarta-feira passada, o Instituto produziu 1 milhão de doses da Coronavac. O presidente do Conselho de Secretários de Saúde, que também é secretário de Saúde do Maranhão, Carlos Lula, ele disse que todos os secretários de saúde do país têm um objetivo em comum, que é imunizar a população. Ele disse que todos têm um entendimento de que não é razoável aceitar qualquer atraso para iniciar a imunização em todo o país. Ele diz que todos os secretários defendem o Plano Nacional de Imunização que vem sendo utilizado aqui no Brasil para imunização contra diversas doenças, inclusive a influenza, e que todos querem que todas as vacinas eficazes e seguras sejam incorporadas ao PNI, o que inclui a Coronavac, assim que tiver esse registro da Anvisa. O Fórum de Governadores pretende pedir, numa próxima reunião com o Ministério da Saúde, que tenha, então, que a pasta promova um tipo de cooperação entre a Fiocruz e o Instituto Butantan para ampliar essa possibilidade de produção das vacinas, né? De acordo com o presidente do Butantan, Dimas Covas, ele disse que não teve nenhum tipo de conversa com Wellington Dias, que é o presidente desse fórum, disse que não teve conversas, mas que está aberto a fazer qualquer tipo de esforço conjunto para que isso seja possível. Ele completou que ofereceu até 100 milhões de doses ao Ministério da Saúde, que seriam entregues até maio. Então, ele tem, sim, condições de ampliar a oferta e garantir para ter todas as doses necessárias para a imunização aqui da população brasileira. A gente também teve aqui o anúncio da mudança no comando do Centro de Contingência do Estado, que é o grupo de 20 médicos que dá orientações ao governo para a tomada de decisões das medidas para evitar o avanço do coronavírus aqui no estado, né? Então, a gente tinha o coordenador do grupo, José Medina, o doutor José Medina, ele deixa, então, o cargo, continua no grupo, mas deixa o cargo, e quem assume agora é Paulo Menezes, que já foi coordenador, então ele volta à coordenação. De acordo com José Medina, foi um pedido dele mesmo, ele que quis sair dessa coordenação, porque ele disse que precisa descansar um pouco, porque é um cargo que exige muito comprometimento intelectual, então que ele estava um pouco cansado, pediu para permanecer no grupo, mas deixar a coordenação. A gente também teve aqui a atualização dos indicadores. A gente está com ocupação de leitos no estado de 59,8% e na Grande São Paulo é de 65,5%. As altas que tivemos na última semana foi de 4% na média diária de novos casos, de 5% 5% na média diária de internações e de 9% nos óbitos. Em relação ao total, desde o início da pandemia, o estado de São Paulo registrou 1.337.016 casos confirmados de coronavírus e 44.050 óbitos por causa desta doença. De acordo com o secretário de Saúde, Jean Gorenstein, os leitos de enfermaria devem ser ampliados nas próximas semanas. Isso deve ser divulgado em breve em coletiva aqui no Palácio dos Bandeirantes. Uma última informação, fizeram um balanço aqui das autuações no final de semana. Foram 57 autuações neste final de semana por descumprimento de regras colocadas aqui pelo governo como forma de evitar o avanço do coronavírus. Isso representa, então, um aumento de 31% nas autuações. Por enquanto, são essas as informações. A qualquer momento, a gente volta na programação. Uma boa tarde para você e boa tarde para todo mundo que acompanha.
Boa tarde, Nani. Muito obrigada pelas informações. E a Anvisa estabelece prazo de até 10 dias para dar decisão sobre qualquer pedido de uso emergencial de vacina. O anúncio foi divulgado no mesmo dia em que o governo de São Paulo informou que mudou o seu plano, desistindo de apresentar o pedido de uso emergencial nesta terça-feira. A agência comunica que está trabalhando em tempo integral para avaliar as autorizações e licenciamento das importações. Além disso, ela também informa que estuda as práticas de fabricação dos imunizantes. O órgão só deve concluir a avaliação quando os documentos necessários forem submetidos ao órgão, tendo apresentado ensaios clínicos em condução aqui no Brasil. Agora são 4 horas e 16 minutos. O Jovem Pan agora está terminando. Em seguida, você acompanha o Mulheres Positivas com a Fabi Saad. Você continua aqui na nossa programação e se quiser rever qualquer notícia, qualquer reportagem, é só acessar o nosso canal Jovem Pan News no YouTube ou então o aplicativo Panflix. Muito obrigada pela companhia, pela audiência e até mais.
Jovem Pan, agora.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
E aí, pessoal, aqui é o Márcio Espímpolo do Esporte da Jovem Pan. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, esporte, entretenimento, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na Apple Store ou Google Play e é de graça. Eu já baixei o meu.
Você sabia que chegou mais uma novidade da Jovem Pan? É o APP News. Agora você vai ter todas as notícias do Brasil e do mundo na palma da sua mão. Recebe em tempo real e escolha os assuntos que você mais gosta para ficar bem informado. Tem política, esporte, ciência, tecnologia, tem entretenimento e muito mais. No APP News você tem a leitura resumida e se concentra apenas no que importa, a notícia. Então abra já sua loja de aplicativos e digite APP News Jovem Pan. E tem mais, viu? É de graça.
Aconteceu.
Está aprovado. Votaram sim.
Passam pelo microfone Jovem Pan.
A polícia do Rio de Janeiro faz mais uma grande apreensão.
A Venezuela sofreu um novo grande depois da polêmica gerada pelas críticas do presidente Jair Bolsonaro.
Hoje eu falo de Washington, capital dos Estados Unidos.
E a melhor análise, com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe.
O governo vem estimulando a concorrência através da...
Se o presidente não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro...
Eu acho que o Brasil fica com essa conversa, é muita lei e pouca vergonha.
Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas. Jovem Pan News.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo. da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Mulheres positivas. Nossa mulher positiva aqui na PAN vai te ensinar a falar, a conseguir o sim e a transmitir a sua mensagem da melhor maneira possível. Raquel Polito, muito obrigada pela sua presença.
Ah, é um super prazer estar aqui com você hoje, uma delícia. É sempre bom te encontrar e poder ajudar as mulheres.
Kel, o prazer é todo meu. Você vem há muitos anos me ensinando a falar melhor e ultimamente eu venho recebendo muitas mensagens de amigas conhecidas, seguidoras do Mulheres Positivas, me perguntando como que você fala bem, o que que eu posso fazer para falar melhor. Então eu falei, bom, vamos trazer a Raquel Polito aqui para que ela possa responder todas as dúvidas aqui das nossas ouvintes e das nossas seguidoras aqui. Kel, eu quero conversar com você e entender o porquê que as pessoas têm a constante vontade e o vício de preencher o silêncio com barulhos. E conta um pouco do quanto esse vício é prejudicial e por que as pessoas insistem em preencher o silêncio.
Tem várias explicações para isso. A primeira delas é que o nosso pensamento, ele é muito rápido. E você sente a necessidade de preencher as pausas com palavras. É como se você falasse, eu sei o que eu quero dizer. E aí você fica com esses barulhos, esses sons que são super irritantes. E vai colocando no meio da fala. O que nós precisamos ter consciência é que quando nós fazemos pausas silenciosas, elas são muito produtivas, elas têm muito valor.
Muito mais agradáveis.
Muito mais agradável e muitas vezes a pausa, ela é muito mais importante do que a fala. Quando eu coloco uma pausa até prolongada, ela não precisa ser tão curta, ela pode ter um tempo maior no meio de uma informação relevante, eu dou tempo para que você preste atenção na minha informação, que você veja como é importante aquilo que eu falei e passe a prestar mais atenção naquilo. Então não tem problema nenhum colocar essa pausa silenciosa, bonita, para demonstrar mais tranquilidade no que você está falando, ao invés de ficar colocando esses ruídos, esses sons irritantes. Não precisa ser ansioso, não precisa ficar desesperado para falar para as pessoas que você está pensando e que você vai sair falando. Um pouquinho de calma, um pouquinho de tranquilidade e fazer uma pausinha ali, não tem problema nenhum.
Que dica que você pode dar para quem está te assistindo que quer parar com esse vício, mas que não consegue? Tomar um ansiolítico, talvez.
Não, pelo amor de Deus. Entendo. A pessoa que toma ansiolítico, ela começa a falar mole. E aí, a fala, além de ficar comprometida, a pessoa não consegue raciocinar. É super importante você ter uma ordenação do pensamento. O que que significa ter ordenação do pensamento? Falar com começo, meio e fim. A pessoa que vai colocando essas pausas com ruídos, ela não sabe onde ela quer chegar. O pensamento dela é tão rápido que fica tudo desordenado na cabeça e ela começa a ficar enfiando informações, fica aquela bagunça. E aí ela começa a colocar esses vícios. Se ela souber direitinho como ela quer chegar, como ela vai desenvolver, essas pausas vão diminuir. Vai fazer uma entrevista? Converse antes sobre a entrevista. Defina quais são os pontos que você vai tratar. Qual é o caminho que você vai percorrer? Não tem problema nenhum você desviar um pouco ali, mas se você sabe aonde você quer chegar e quais são os pontos que vão ser discutidos, você tem uma linha lógica ali para tratar. Você vai ficar mais seguro e não vai ficar sentindo essa necessidade. Vai apresentar um projeto da mesma maneira. Vai conversar com o marido, precisa ali de uma solução. Faz igual. Tem que ter calma, não adianta sair esbaforido falando. Ninguém consegue nada na vida dessa maneira.
Esbaforido, maravilhoso, esbaforido. Tá, então regra número um e excluídos. Depois.
Excluídos, mas a gente tem que pensar que a fala tem que ter naturalidade. Aquela pessoa que fica tentando fazer discursinho sempre.
Usar jargão o tempo inteiro também.
E aquela fala muito empolada, aquela forma muito formalzinha de falar, ela não atinge objetivo nenhum com a mensagem. Se a fala for natural, de vez em quando, se eu colocar não tem problema na fala. O que não pode é o tempo inteiro. Porque aí as pessoas vão prestar atenção mais no meu ruído do que na minha comunicação. Se a fala é natural, de vez em quando ter um ruído ali não vai ter problema nenhum.
E tipo, assim, excluídos também, né? Assim.
Vício tipo. De linguagem. O tipo vem do inglês, vem do like. E as pessoas começaram a usar como se fosse a coisa mais normal do mundo. Você sabe que outro dia eu recebi uma pergunta nas redes sociais que eu achei muito curiosa. A pessoa escreveu o seguinte: como é que eu tiro o tipo e não fico arrogante na comunicação? E aí eu parei para pensar, desde quando o tipo serve para não deixar a fala arrogante? Não serve absolutamente para isso, não é isso. Qual é a diferença que nós temos que ter? A linguagem formal e a linguagem informal são uma coisa. Vício de linguagem é outra. Muita gente acha que aprender a falar bem significa ter uma fala empolada. Ah, então eu tenho que ter um vocabulário rebuscado. Ah, eu tenho que falar como se eu estivesse fazendo discurso. Não é nada disso. A linguagem informal, natural, ela é gostosa, mas isso não significa que tem que ter o vício de linguagem ali no meio. Tipo, né? Tipo assim, nada disso vai contribuir para que a sua mensagem fique menos arrogante. O que vai contribuir para que a sua mensagem seja menos arrogante é a sua postura, a maneira como você trata as pessoas, se você fala com gentileza ou não, se a sua comunicação é não violenta. Isso sim vai fazer com que a sua linguagem seja menos arrogante.
Não poderia concordar mais com você. E eu quero aproveitar essa deixa que você falou sobre a composição da mensagem. Existe uma pesquisa que diz que 60% da mensagem é o body language e a imagem, 30% é o tom de voz e só 10% é a mensagem em si. Você concorda com esse percentual? Você discorda? Qual que é a sua análise?
Eu concordo, mas se a mensagem não for importante, o que é que a gente está fazendo aqui? Não serve para nada. Por exemplo, nós estamos aqui hoje falando de comunicação. Eu posso ter um body language maravilhoso, uma linguagem corporal maravilhosa, eu posso ter um tom de voz maravilhoso, mas se não tiver conteúdo, depois de 2 minutos as pessoas vão desligar. Todos esses fatores, eles ajudam a fazer com que você segure mais a atenção das pessoas. Existem algumas pesquisas aí que falam sobre tempo de atenção. E o tempo de atenção das pessoas é muito curto. Hoje, a gente sabe que a pesquisa mais recente que existe sobre isso, ela já tem 10 anos, então ela não é tão recente assim, mas é a mais recente que existe. Ela diz que as pessoas prestam atenção por no máximo 5 minutos. É um tempo muito curto.
Nossa, então já acabou.
Já
podemos
acabou.
Parar de falar, já acabou.
É muito
Vamos fazer
curto.
Outra coisa agora.
E aí, como é que você faz para segurar esse tempo das pessoas? Você tem que ter um tom de voz, uma alternância no ritmo da fala, no ritmo e na velocidade. Então, não pode ter aquela fala monotônica que faz com que as pessoas durmam. Você tem que ter movimentação física. Aqui nós não temos movimentação física, então tem que trabalhar com gesticulação. Você pode trabalhar com recursos visuais e você pode alternar os temas, porque aí as pessoas vão ter a impressão de que você está sempre começando uma nova apresentação. E aí elas passam a prestar atenção de novo. Então é uma composição de tudo que faz com que as pessoas prestem atenção ou deixem de prestar atenção em você.
Sobre gesticular, eu lembro que quando eu comecei a treinar com você, você dizia que eu não gesticulava bem, especialmente quando eu estava em pé. E você me ensinou algumas ferramentas importantes que eu levei para minha vida. Então, você enumerar, né, os fatos para você prender a atenção das pessoas. Que outra dica que você pode dar, ou se você quiser também falar sobre a enumeração dos fatos para auxiliar a compreensão da mensagem?
Não existe certo ou errado em gesticulação. O bonito da comunicação é isso. não existe nada que você fale, não pode fazer, tá errado, não faça nunca mais isso. Existe estilo de comunicação, cada um tem o seu estilo e aí nós vamos aprimorando o nosso estilo. Algumas coisas funcionam melhor e outras não funcionam tão bem. Por exemplo, quando nós estamos falando sentados, se eu falar com você sentado o tempo inteiro e as pessoas estão ali nos assistindo no Panflix e eu ficar gesticulando aqui na frente do meu rosto, eu criei um ruído tão grande que as pessoas não conseguem prestar atenção na mensagem. Então, independente do gesto que eu vá fazer, gesticular aqui na altura superior do peito faz com que eu complemente bem a mensagem, porque o gesto tem esse papel de complementar bem a mensagem, e se eu não fizer o gesto aqui muito alto, eu não vou criar o ruído. Eu tenho que entender esse princípio de que o gesto ele serve para complementar a mensagem, para não sair produzindo gesto incessantemente, que é esse
irritante
gesto aqui.
Também, que irritam.
Esse gesto, ele cria um ruído, é um gesto que não significa para nada. Imagina eu falando aqui o tempo inteiro e fazendo isso. Ele não significa nada, eu tô aqui só movimentando as mãos e não quero
mexendo,
dizer nada,
né?
não ajuda. Agora, quando eu faço o gesto de enumeração das partes, como você falou, eu situo as pessoas nas etapas que eu estou da fala, quando eu desenho a informação na minha mão, quando eu aponto a palma da mão para os ouvintes.
O dedo não.
O dedo não, porque o dedo é inquisitivo, é você que está fazendo isso. Então, quando eu aponto a palma da mão, são gestos que me ajudam a completar bem a mensagem. Agora, tem que tomar cuidado com regra, porque tem gente que chega lá na minha escola e fala assim: ai, Raquel, mas falam pra mim que eu gesticulo demais, falam pra mim que eu gesticulo de menos. Isso também às vezes faz parte do estilo. Se a pessoa gesticula demais, mas o gesto dela é super produtivo, não tem problema. E se a pessoa não gesticula muito, mas toda vez que ela tem uma informação relevante, ela vai lá e faz um gesto, também não tem problema. A pessoa tem que sentir que ela está fazendo o melhor no estilo dela e não copiando um modelinho e fazendo no estilo do outro.
Não, e no final o importante é que a mensagem chegue no interlocutor da maneira que deve chegar.
Exatamente. Não adianta nada ficar fazendo showzinho e chegar no final a pessoa não sabe nada que você falou.
Claro. E, Kel, a gente conversou muito no passado sobre você conseguir negociar melhor em casa, você conseguir negociar melhor nas reuniões. Dá um pouco... Você poderia dar algumas dicas aqui sobre ferramentas para que as mulheres possam conseguir o sim dentro de casa e fora de casa, conseguir, de repente, um aumento no salário, um cargo melhor?
A gente tem que lembrar que a comunicação, ela não depende só da gente. Ela depende de quem ouve também. Não adianta nada você achar que da maneira que você está falando, é assim que você vai falar, é assim que você vai se comportar e você não vai mudar. Eu já ouvi muita gente falando, esse é o meu jeito e se quiser conviver comigo vai ter que ser assim. Eu me comporto dessa maneira, eu falo assim e se você quiser, você que aceite. E aí? Todo mundo vai ter que fazer concessão e você não está disposto a fazer nenhuma para sobreviver com as outras pessoas. Saber viver em sociedade é também saber se comunicar. Saber se comunicar significa você ter destaque profissional e ter bom relacionamento. Quem sabe se comunicar tem bom relacionamento com a família, com os amigos, com o seu par, com o marido, com a sua namorada, com o seu namorado, independente. Esse é a boa comunicação. Então você precisa entender como o outro recebe a mensagem. Não adianta você querer ficar explicando muito se o outro não tem paciência para ouvir. Não adianta você achar que você vai falar gritando, inquisitivo, colocando o dedo na cara da pessoa e a pessoa se sentir acuada. Se você quer uma resposta, você tem que ser gentil na comunicação. E a gente também precisa entender que ser gentil não é ser submisso. tenho dois lados totalmente diferentes. Ser gentil é ter uma fala mais doce, é você não ser arrogante, é você não ficar maltratando o outro com a fala, é você não cobrar, é tentar entender o outro, que vem aí, daí também a comunicação empática. É você se colocar no lugar do outro, e empatia também é uma coisa que as pessoas não entendem muito bem. Normalmente a pessoa fala, empatia é se colocar no lugar do outro. Ponto. Não é. Empatia é você se colocar no lugar do outro, mesmo que o outro tenha ideias diferentes de você. E aí sim, chegar num lugar comum que seja ok para os dois lados. Sem briga. Difícil. É uma evolução grande do ser humano.
Essa sua frase me lembrou muito um livro que a gente discutiu algumas vezes já, que é o do Dale Carnegie, que é How to Influence People and Make Friends, que foi um livro que foi um divisor de águas na minha carreira. Quando eu li aquele livro, eu falei, gente, agora eu sei que nada eu sei. Então eu tive que me reinventar e entender que eu acho que eu fazia praticamente tudo errado na minha vida. E em alguns dos capítulos ele fala sobre a importância de você se relacionar bem e a importância de você colocar 100% a vontade do outro em primeiro lugar. Queria que você falasse um pouco sobre isso, também o fato que seu pai que está fazendo a edição desse livro no Brasil, né?
Ele foi convidado para escrever a apresentação da última edição desse livro. Veja que coisa, o Dale Carnegie, ele nasceu em 1880. Uau. E ele escreveu esse livro em 1938, Como Influenciar Pessoas e Fazer Amigos. Ele não escreveu esse livro para as mulheres, ele escreveu esse livro para os homens. As mulheres não eram absolutamente ninguém nessa época. E mesmo assim, o livro serve muito para todas as pessoas. Porque era um livro mais de relacionamento profissional, não era tanto assim de amizade. Era um livro mais para você ter sucesso profissional, mas o título era muito vendedor. Só que essa gentileza, ela já existia no livro. Porque o homem, normalmente, ele é mais incisivo. E aí vale a pena a gente falar da diferença da comunicação do homem e da mulher. Porque muita gente acha que o homem é grosseiro e o homem interrompe a mulher por uma cultura e só por isso, por definição. Mas nem sempre é por isso. E aqui não estou defendendo o homem e acusando a mulher ou vice-versa. Não é isso. Mas tem um estudo que diz que a mulher, ela é muito mais analítica, é um estudo psicológico. A mulher, ela é muito mais analítica na hora de falar. Ela precisa explicar todos os pontos. O homem, ele é mais direto. Ele vai direto ao ponto. Tudo bem, a gente conhece aí as definições da comunicação do homem e da comunicação da mulher. Só que estudo por estudo, ele não ajuda em nada. A gente precisa avaliar e entender. Eu, como mulher, se eu for fazer uma apresentação para um público predominantemente masculino, se eu for fazer com essas características femininas, analítica, eu já sei que eu não vou ter sucesso, vai ser um fracasso. Vai ser interrompida. Então eu tenho que adequar a minha mensagem. Eu vou precisar ser um pouco mais objetiva, não vou poder analisar tantos fatos da maneira como eu gostaria, porque eu preciso adequar a mensagem ao público. Da mesma maneira o homem, ele precisa entender que a mulher tem um estilo de comunicação diferente, e se ele for fazer uma apresentação para um público predominantemente feminino, ele precisa ser mais analítico, ele precisa ser mais emocional para poder conquistar as mulheres. Então não adianta só entender como a gente fala, mas também precisa entender como o outro recebe a nossa mensagem.
Não, essa mensagem é maravilhosa. Inclusive, eu até quero dividir aqui que tem uma pesquisa que fizeram e compararam os hormônios do cérebro, que eu acho que, se não me engano, são três, de mulheres C-level com homens. E concluíram que as mulheres que são C-level têm esses hormônios mais parecidos com o cérebro masculino. Porque, claro, as lideranças são muitas vezes ocupadas por homens. Portanto, para essa mulher conseguir ascender, ela tem que dialogar com com esse interlocutor, correto? Que são as cadeiras de lideranças. Então, faz total sentido com o que você está falando. Você precisa preparar um discurso para que o cara entenda de fato e veja relevância e valor no que você está se propondo.
Exatamente.
A falar.
Exatamente. Aí essa mulher, ela já adaptou a mensagem dela. Porque ela já sabe quem é o público dela. Como os homens, eles dominam essa posição, normalmente ela se apresenta para um público masculino. Então, ela já adaptou a mensagem dela. Isso não significa que ela está sendo submissa, que ela está fazendo isso porque o homem domina. Não, ela só está tentando atingir melhores resultados, objetivos, resultados.
Bom, exatamente. Que é o que a gente está aqui, né? Nosso tempo e energia para tentar trazer ferramentas para quem está nos assistindo aqui para ter uma melhor performance no mercado de trabalho, empreendendo dentro de casa com seus familiares, mãe, pai, tio. Inclusive, eu quero pegar essa deixa e falar sobre problemas em casa, porque muitos anos atrás nós conversamos sobre a dificuldade que algumas famílias têm em reportar tanto problemas financeiros quanto problemas de saúde. Qual que é a sua dica sobre essas situações tão complexas e como lidar?
Quando nós falamos sobre isso, eu me lembro que a primeira coisa que nós falamos foi: reúna as pessoas mais importantes da família, se você tem um problema financeiro, e olha que momento que nós estamos da vida, e converse com essas pessoas para não dissipar fofoca. Nós estamos nesse momento, a partir de agora nós vamos precisar fazer cortes, nós vamos ter por um período, e se os cortes não forem feitos, esse problema ele vai se agravar. Vamos viver assim por um certo tempo e depois vamos rever. Se você faz essa conversa com a família toda, as pessoas entendem. Agora, ficar mascarando, ficar escondendo isso dos filhos, escondendo da mulher, escondendo do marido, isso vai fazendo com que isso vire uma bola de neve e vai ficando muito mais difícil. Aí você pega sua prima confidente e ela é uma super de uma fofoqueira e você conta pra ela. E aí ela conta pra família inteira. Pronto, acabou. O problema fica muito maior. Então conte pras pessoas próximas que precisam conviver com você pra que esse problema seja levado de uma maneira mais fácil. Da mesma maneira, tem um problema sério de saúde, pegue as pessoas que você vai precisar de apoio. Porque passar por um problema de saúde sozinho não é simples. Precisa sim de apoio. E a comunicação é a chave para isso.
Raquel Polito, eu quero agora dicas suas, por favor, sobre como se preparar para que você consiga ter melhores resultados e conquistar o sim. Eu apontei, você fala que não pode apontar.
Não, mas é diferente. Quando você fala, eu quero que você fale como conseguir o sim, você está mostrando para as pessoas que estão assistindo que isso vai ser uma dica importante para ela.
Então muito bem.
Não perca essa informação.
Então, tá.
É diferente do que quando você está falando, enfiar o dedo na cara da pessoa.
Nunca.
Isso faz parte de comunicação violenta. Posso falar um pouquinho de comunicação violenta antes da gente falar de como se preparar? As pessoas me perguntam como identificar uma comunicação violenta ou uma comunicação não violenta. A comunicação violenta, é um termo definido pelo Marshall Rosenberg na década de 50, na década de 40, um psicólogo que sofreu violência. E por isso que ele estudou
moral.
Tanto moral.
Violência moral.
E por isso que ele estudou tanto esse assunto.
Certo.
E agora ela está sendo resgatada porque a gente sofre nesse momento uma grande revolução bonita. Uma revolução bonita sobre preconceito racial, sobre preconceito
social.
De sexo, social. A gente sofre uma grande revolução, uma revolução dos jovens que já vem vindo aí, que não tinham voz e que agora tem uma grande voz. É uma revolução. E quando a gente chega no momento de revolução, o mundo fica em ebulição. E para você ter grandes conquistas, você precisa ser incisivo demais. E aí você acaba passando do ponto. Então, se passou do ponto por um tempo. As mulheres, com essa luta grande e necessária,
passaram
de tanto tempo, acabaram passando do ponto muitas vezes. Significa que elas conquistaram tudo que elas precisavam
Não.
já? De jeito nenhum. A luta ainda precisa acontecer por muito tempo e ela é muito grande. Mas já se chegou num patamar de que não precisa mais passar do ponto. Porque ela descobriu que ela não vai conseguir nada enfiando o dedo na cara do homem. O jovem já descobriu que ele conseguiu a voz dele, que ele não precisa maltratar o chefe para ter o lugar
muito
na empresa.
Pelo contrário, para ele conseguir, ele tem que...
Então... O que se sentiu? Que a comunicação estava violenta demais. E por isso tem tanta gente estudando a comunicação não violenta. E como é que a gente identifica a diferença de uma e de outra? A comunicação violenta é aquela que você julga ao invés de ouvir. É aquela que você ameaça ao invés de perguntar. É aquela que você põe o dedo no nariz da pessoa ao invés de conversar. Sabe aquela pessoa que trabalha o tempo inteiro com medo? Porque o chefe fala: se você não fizer isso, você não vai ser promovido. Se você não tiver resultado, você vai ser demitido. Essa é uma comunicação violenta.
Que é inaceitável nos dias
de hoje. Inaceitável, mas acontece. Acontece dentro de casa. A mãe achando que está educando bem o filho e fala: se você não comer, não vai brincar.
Ai, meu Deus, eu faço isso com meu filho.
Estou
aqui aprendendo com você todos os
não
dias.
É errado totalmente, mas é bom não passar do ponto. Porque senão ele cresce com essa sensação de que as coisas só funcionam dessa maneira. Às vezes a gente precisa funcionar mais na compensação do que na violência.
Quer dizer, enaltecendo os pontos positivos.
É, que é o que funciona também na comunicação. Se você descobre o que você tem de bom, você ganha excelência na sua comunicação. Se você só destaca, se você só percebe o que você tem de ruim, você não tem uma autoestima boa e aí você fica com muito medo de se expor, você fica com muito medo de falar, você fica com muito medo de se relacionar
socialmente.
Então esquece os defeitos,
foca nas qualidades e vai em frente.
Foca nas qualidades. Ah, não preciso melhorar os defeitos? Claro que precisa, sempre precisa. E a gente sempre precisa dar uma olhadinha nos defeitos. Mas é sempre bom valorizar o que você tem de bom e potencializar as características positivas.
Muito bem.
Vamos falar da preparação agora.
Vamos.
Como que eu preciso? O que eu faço para ter uma boa comunicação? Primeiro, eu preciso estudar. Da mesma maneira que eu tenho uma formação e depois faço uma pós-graduação, que eu vou estudar para ter uma função na vida, que eu vou me preparar, que eu tenho uma formação ou não, mas vou me preparar ali para desempenhar uma função, a comunicação funciona da mesma maneira. A comunicação é como se fosse uma pós-graduação. Eu preciso estudar, eu preciso me preparar para ter uma boa comunicação.
Então, quer dizer, vai ter uma reunião importante, treina o speech, treina um pouco olhando para o espelho.
Para o espelho, não.
Pede para alguém te ouvir.
Você pode falar olhando para uma parede, grava no celular, porque quando você fala olhando para o espelho, você já fez?
Ai, não, eu tenho vergonha de mim
porque
mesma.
Porque a gente se sente meio tonto olhando para o espelho. A gente se sente meio bobo. Então, não coloca mais um obstáculo. Fala olhando para as pessoas. E, às vezes, você não precisa nem treinar a apresentação inteira. Só o fato de você verbalizar, de você contar sobre o que você vai falar, sobre o que você preparou, se você está nervoso, se você está nervosa. Eu vou fazer uma apresentação sobre isso hoje, eu estou pensando em falar esses pontos, destacar essas ideias, vou tratar desses objetivos. Só de você verbalizar isso, você já está se preparando e vai se sentir mais tranquilo, mais tranquila na hora de fazer a apresentação.
Não, e a verdade é que a minoria das pessoas se prepara para as reuniões, né? Isso não acontece na maioria dos casos.
Não, a pessoa acha que é o automático.
Vai no automático.
E depois chega na minha escola ou faz o meu curso online achando que não tem solução. E não é verdade. Tem solução.
Se preparar
só
um
que
pouco.
Precisa de preparação.
Bom, a gente sabe que historicamente a mulher tem uma aversão a se autopromover, ela se sente envergonhada de falar sobre suas conquistas, suas vitórias. Por que será que a mulher é assim e qual a importância desse papel?
E é historicamente mesmo, porque a mulher, ela é criada para não falar dela. Ela é criada para não se autoelogiar, ela é criada para ser mais introvertida. O que nós precisamos lembrar? Se você criou um produto, se você desenvolveu um serviço, é porque você pensou em ajudar alguém, porque você acha que aquele produto ou aquele serviço, ele foi criado e foi desenvolvido para ajudar alguém. Você não fez ninguém, nada para tombar outra pessoa. E aí, na hora de se promover, na hora de divulgar, você fica ali toda tímida, você não quer falar do que você desenvolveu. O homem não. Ele já vai, ele faz o marketing dele, ele fala para todo mundo o que ele desenvolveu. É totalmente diferente. Então, não pode ter vergonha. Faça a sua propaganda. Por exemplo, olha que livro lindo que a Fabi escreveu do Mulheres Positivas.
Eu vou falar
positivas.
Sobre outra coisa, eu vou falar sobre o lenço, rapidinho. Vou só pegar essa deixa e falar sobre o lenço.
Exatamente.
Porque me perguntaram por que, que esse lenço está aqui, então eu vou contar para vocês. Daí a gente já vai voltar para Raquel, vou contar para vocês que esse lenço está aqui. Ele foi desenvolvido Mulheres Positivas e o Utopiar. Nenhuma renda, nenhum dinheiro no meu bolso. Todo o dinheiro que a gente levantar através desse produto vai ser destinado para mulheres que sofreram algum tipo de violência. Então, só avisando por que está aqui, porque me perguntaram algumas vezes. Então, eu estou aproveitando para contar para vocês. É um projeto social para levantar receita e renda para mulheres que precisam. Desculpa,
ele foi desenvolvido
com a Utopiar.
Utopiar.
Vamos Utopiar, uma grande parceira nossa, da Nath Sable, é uma startup da Nath Sable e da Nath, desculpa, da Nath Sable e da Renata Rizzi, e elas têm como objetivo, através da moda, levantar renda para mulheres que estão em situação de violência. É fantástico o trabalho.
Exatamente, e veja, é um lenço desenvolvido com toda a venda revertida. Por que que não vai falar disso se o objetivo dele é ajudar outras pessoas?
Não, mas que eu posso dar um exemplo? Eu nunca mando os meus vídeos aqui do Mulheres Positivas em grupos grandes, porque eu não quero passar vergonha de mandar e ninguém responder, então eu não mando.
Ué, mas se ninguém responder, isso não significa que as pessoas não assistiram. Porque a gente sabe que ali também tem, olha, uma dorzinha de cotovelo, as pessoas queriam estar junto, queriam participar.
Você nem mandou, você nem mandou. Mas eu vou mandar e daí eu posso passar o papelão de ninguém responder.
Tem, tem que mandar.
Mando um por um, mas no grupo isso ninguém responde.
Por
mas,
exemplo,
não pode ter expectativa.
Não pode,
é isso.
Não pode. Porque o fato da pessoa não responder não significa que ela não
então,
assistiu.
A vida é... A felicidade da, a receita para a felicidade é no expectations, nenhuma expectativa, não,
não
espera absolutamente nada. Nunca.
Nunca. Porque não é porque você é legal com os outros que os outros vão ser legais com você. Mas isso não significa que eles não estão vendo a sua visibilidade, as suas conquistas. Aí você fala para mim, poxa, mas você é escritora. Você sabe disso, eu tenho 5 livros publicados e estou lançando mais 2 esse ano. E você trouxe seus livros aqui hoje? Não trouxe. Eu não trouxe nenhum deles. Por quê? Porque eu já vim preparada para fazer propaganda no meu Instagram. Eu já vim pronta para fazer. Porque quando o programa for ao ar, eu vou colocar lá nos stories o curso online, eu vou colocar a informação dos livros, tudo que eu sei que vai ajudar as pessoas e que eu não vou precisar ficar divulgando aqui. Então, pessoal, vai lá, segue @rachelpolito e tem todas as informações ali. Vim preparadíssima para fazer a propaganda do Instagram, então não precisava trazer os livros, mas não ia deixar de fazer a propaganda, porque eu tenho um Instagram que eu desenvolvo e disponibilizo muita informação sem custo, você sabe disso.
Sim.
Eu posto vídeo quase todos os dias, dando dicas de comunicação, explico por que o vídeo tem que ser curto, falo sobre comunicação e as métricas, então eu estou lá disponibilizando informação, eu não fico fazendo propaganda o tempo inteiro. E com isso, aproveito e falo lá, esse livro, esse curso vai ajudar. A gente tem que saber fazer o nosso jabá.
Tá certíssima. E pra finalizar nossa conversa, livro, filme, mulher que você admira.
Ótimo. Vamos lá. O filme é uma série que eu assisti recentemente, eu adorei. Madame C.J. Walker, você assistiu?
Não.
Maravilhoso. É sobre a primeira mulher a se tornar milionária no mundo, e é uma mulher negra, vendendo produtos de cabelos para mulheres negras. É uma minissérie, tem 4 capítulos, achei incrível. Mulher que eu admiro, eu já escrevi sobre isso para você, e eu queria contar uma historinha, que é a Helen Keller. Eu morei muito tempo na Vila Monumento, que é onde é a minha empresa hoje, eu estudei numa escola que chama Anglo-Latino, que não existe mais, ali do lado do Parque da Aclimação. E toda vez que eu ia à escola, todos os dias, eu passava na frente da escola Helen Keller, que é uma escola para surdos e mudos. E eu fiquei curiosa para saber quem foi a Helen Keller. Então, lá na adolescência, eu fui pesquisar. E ela foi a primeira pessoa, não a primeira mulher, a primeira pessoa surdo-cega a ter uma formação universitária. Ela era psicóloga, maravilhosa. Ela nasceu quase no mesmo ano do Dale Carnegie. Ela nasceu em 1880. Ativista feminina, ela lutou pelo voto da mulher, ela lutou pelo voto dos negros, pelo voto dos pobres. Maravilhosa, então, uma mulher que me comove, além da minha avó, que eu acho que não existe ninguém mais maravilhoso do que a minha avó, que tem 92 anos e é uma mulher maravilhosa que criou os filhos sozinho, e acho ela incrível. E livro é sempre o próximo que eu vou escrever. E o próximo que eu vou escrever, além de estar lançando dois agora esse ano, não é um livro, é uma série que eu e a Fabi vamos escrever juntas para ajudar as mulheres. Eu estou animadíssima com esse projeto. Nós vamos ajudar muitas mulheres e é uma série online. Então vai ser um livro, vão ser livros muito baratos, cheios de dicas e que vão resolver o problema de muita gente. Então esse é o do momento.
Maravilhosa, Kel, muito obrigada pela sua presença, um prazer, enfim, o pessoal amou aqui também seu conteúdo, tenho certeza que você vai conseguir ajudar muitas mulheres e homens que estão assistindo a terem bons resultados aí na carreira e em casa também.
Pra mim é sempre um prazer estar com você.
E não se esqueça que o papo completo com a Raquel Polito fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre na sua loja de aplicativos e faça já o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva.
Mulheres Positivas.
E aí, pessoal, aqui é o Márcio Espímpolo do Esporte da Jovem Pan. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, esporte, entretenimento, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na Apple Store ou Google Play e é de graça. Eu já baixei o meu.
E aí, pessoal, aqui é Denise Campos de Toledo, do Jornal Jovem Pan e Economia em Foco. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora no App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan.
Jovem Pan. A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcast.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
No esporte em discussão, você encontra o melhor.
time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito bom humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol. Olá, seguimos com o nosso esporte em discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que
não há.
Como já houve uma convergência ao contrário?
De segunda a sexta, na nossa página do Facebook,
no AM 620
e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11 2870 9707. 11 2870 9707. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.